Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos como ponto único da ordem do dia a audição no âmbito do projeto de lei 879/12, quarta sessão, da iniciativa do PSD e do CDS sobre a primeira alteração à lei 21/2014, 16 de abril, que aprova a lei de investigação clínica. Cumprimento a doutora Isabel Cruz, secretária-geral. Pronto, a sua doutora quer que eu faça este esclarecimento. Não é a presidente, mas é a secretária-geral da comissão da CNPD. A doutora Isabel Ana Martins. Bem-vindas à comissão. Sei que é a primeira vez que aqui estão, pelo menos nesta legislatura é. Eu penso que... A doutora Isabel Cruz está com alguma pressa, nós também temos a sessão plenária, de modo que eu penso que vamos rapidamente para o assunto que nos prende. Eu pergunto à sua doutora se tem, com certeza enviaram-lhe o projeto de lei, e se quer começar com uma breve introdução no sentido de explicar. Faz favor, a palavra é sua.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço a oportunidade que deram à Comissão Nacional de Proteção de Dados de vir aqui expor os seus pontos de vista. Queria, de qualquer das maneiras, dizer que a Comissão já se pronunciou sobre esta matéria em dois pareceres, o parecer 21 e 22 de 2015, e que estão disponíveis na nossa página. De qualquer das maneiras, é sempre melhor que possa, em viva voz, explicar os problemas que se nos colocam. Ora bem, esta é uma matéria que tem preocupado a Comissão nestes últimos tempos. A indústria farmacêutica, que são essencialmente os promotores de ensaios clínicos em Portugal, tem-se queixado muito à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porquanto a posição da Comissão relativamente ao acesso dos auditores aos dados pessoais compromete os ensaios clínicos. Nós temos analisado isto com muito cuidado, analisámos inclusivamente isto com a Comissão de Ética para a Investigação Científica e chegámos à mesma conclusão, temos a mesma posição e, portanto, a posição que a Comissão sempre defendeu nesta matéria é que nada obsta e não tem absolutamente qualquer problema que os senhores auditores, os senhores monitores, os senhores, todos eles e mais alguma, acedam a todos os dados do ensaio. Não tem, não pode ter, não faria qualquer sentido que tivesse. O que é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem problemas? Tem problemas quando os representantes, lato senso, dos promotores, querem aceder aos dados pessoais dos participantes em ensaios. Ora bem, se em termos éticos e legais é pacífico para todos que a indústria farmacêutica não pode aceder às fichas clínicas dos doentes, razão pela qual não pode diretamente intervir nos ensaios, e os investigadores têm que codificar o nome dos participantes e, portanto, apenas referirem eles em termos de códigos, ora, isto tem, como é óbvio, a lógica final de que o promotor não conheça quem são as pessoas sujeitas no ensaio. Tenha todos os elementos, todos os dados, mas não possa conhecer, exceto em situações finais e limites, vamos admitir uma situação grave de efeitos adversos graves, por exemplo, em que haja responsabilidade civil do laboratório, e aí naturalmente que vai ter que identificar a pessoa em causa e os participantes em causa. Mas isto são as situações limites, estamos a falar dos ensaios normais. O que nos é transmitido agora é, em termos práticos, e sendo o mais sucinta possível nesta análise, os laboratórios de indústria farmacêutica americanos exigem que os auditores possam aceder a toda a informação. Ora, isto na nossa perspectiva contradiz o que é a lógica dos ensaios clínicos. Admitimos que haja situações específicas, concretas, fundamentadas, em que possa haver necessidade de aceder, e foram-nos dados algumas, que naturalmente justificadas fazem sentido. Vamos imaginar, há uma desconfiança que um senhor investigador inventou os participantes de um estudo. Inventou, criou uma invenção e criou. Com certeza, isto é, obviamente, isto está justificado e não se vê razão absolutamente nenhuma para que um auditor e para que todas as entidades possam aceder àquilo que têm que aceder. Agora, por regra, acederem aos dados pessoais dos participantes, quando os dados pessoais dos participantes aqui são a sua informação mais íntima e mais larga, e tem que ser, é uma questão que nos levanta problemas. De qualquer das maneiras, dissemos sempre que a nossa interpretação correspondia, a nossa posição correspondia à lei, e, portanto, veio agora esta proposta de alteração, que nos pronunciamos, que dissemos se esta é a opção legislativa que o seja. De qualquer das maneiras, entendemos que há algumas questões que devem ser acauteladas, designadamente o caráter independente dos auditores, a obrigação dos auditores a regimes de confidencialidade e a não poderem transmitir os dados pessoais para o promotor. Acho que deve ficar, parece-nos que é uma matéria que deve ficar clara e evidente. E, em concreto, analisando o número 3 da proposta, número 3 do artigo 9, algumas das nossas perplexidades, e vou dizer quais. Quando se fala em representantes do promotor, diz-se nomeadamente o monitor e o auditor. Se nós já achamos complexo que o auditor e o monitor acedam, por maioria de razão, quando se diz nomeadamente, parece que há outros que podem aceder. E isso assustou-nos. Meu Deus, é uma preocupação. Segunda das questões, quando se fala, bem como os serviços de fiscalização ou inspeção das autoridades reguladoras competentes, salvo se nós não tivermos a entender, eu acho que estas entidades têm acesso, não por esta via, têm acesso pelas suas competências. E, portanto, o artigo 3º, o número 3, peço desculpa, do artigo 9º da proposta. Nomeadamente o monitor e o auditor, porque os representantes do promotor são, francamente, de acordo com a lei, o auditor e o promotor. O monitor e o auditor, bem como os serviços de fiscalização e inspeção das autoridades reguladoras competentes. Ora, estas entidades têm, por competência própria, legal, legitimidade para aceder. E, portanto, não vejo porque estejam aqui.
É uma redundância.
Acredito. Acredito. A única e a outra que está relacionada diretamente com a seguinte, que é quando obtido o consentimento informado do participante. Ora, se estas entidades, e eu estava a falar nas entidades fiscalizadoras que têm competência na própria lei, têm por força da lei, não me parece que possam ficar dependente do consentimento. O que é que acontece se uma entidade reguladora quiser ir fazer uma fiscalização e o participante disser não? Não me faz sentido, não nos faz sentido, muito francamente, que aquilo que é uma obrigação legal esteja dependente do consentimento. O que é um contrassenso na nossa perspectiva, parece-nos ser um contrassenso, salvo se nós estivermos a ver bem. Este caso aqui que me focou, que há uma entidade que não tem, uma entidade reguladora, está explicado, mas quando obtido o consentimento e ficar a fazer depender do consentimento do participante a atuação desta entidade, inclusivamente o acesso do monitor e do auditor, se é justificado, e é, e se está justificada a necessidade do acesso, não parece que deva depender, possa fazer dependente do consentimento. Estas são as questões essenciais, assim muito, muito, muito resumidamente.
Muito, muito bem.
Mas estamos todos com pressa.
Exatamente. E, portanto, obrigada, Sra. Doutora. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Doutora e eu não sei o nome, peço desculpa, aos representantes da Comissão Nacional de Proteção de Dados, o facto de terem aceito tão rapidamente o pedido para estarem aqui presente connosco hoje, mas como compreenderão, é essencial para desenvolvermos o nosso trabalho. A questão então principal é: a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no geral, é contra esta alteração?
A Comissão tem...
é contra. A questão é, que, logo, é se é verdade ou não, e se ou se aprovaria estas alterações mediante as condições das alterações do texto que aqui nos sugeriu designadamente o artigo 9. Esta é basicamente a questão que queria colocar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Comissão não é contra, não se pronunciou contra o projeto. Levantou questões relativamente à redação, questões estas que eu tentei sumarizar aqui assim o mais rápido possível, e levantou as questões que lhe suscitam o acesso por representantes do promotor a dados pessoais dos participantes dos estudos. Se, em termos de política legislativa, se entender que estes auditores devem ter acesso, então a posição da Comissão é que seja suficientemente limitado, balizado o acesso desses representantes do promotor no sentido de cautelar os direitos dos participantes do estudo.
Sra. Doutora, eu não interrompi, obrigada, mas de facto nós vamos fazer uma ronda e depois faz uma resposta conjunta que eu penso até por uma questão de tempo é mais fácil. E peço desde já desculpa ao PCP porque dei a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro quando devia ter dado primeiro à Deputada Carla Cruz, que foi quem requereu esta audição. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a doutora Isabel Cruz e a doutora Ana Martins. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requereu a presença e um parecer da Comissão Nacional porque entendemos e tivemos acesso aos pareceres 21 que aqui hoje já foram mencionados e que levantavam essas reservas relativamente à questão do acesso aos dados pessoais por parte dos tais representantes. Nós entendemos que a investigação clínica é fundamental, é importante, mas de facto a questão da proteção dos dados e do acesso à proteção dos dados tem que estar salvaguardada, tem que estar garantida para que não se possa expor aquilo que a doutora Isabel Cruz disse muito bem, expor a vida e os dados mais íntimos dos sujeitos desta investigação. E as questões que eu colocaria, já o grupo parlamentar anterior o colocou e que tem a ver exatamente com isto. E, portanto, a Comissão Nacional considera que se apresentar alguma alteração na redação do número 3, que contemplem estas questões que aqui foi mencionada pela doutora Isabel Cruz, estão salvaguardados de facto as questões da proteção e da confidencialidade dos dados. Isto é um aspecto que é importante. E relativamente a esta questão de que estejam balizados e suficientemente limitados esse acesso, pensa que também estes já devem estar na própria lei, de forma a estar contemplada na lei esses limites para que não sejam ultrapassados e sejam de facto cumpridos estritamente essas balizas, porque a questão é que nós podemos dizer que têm que ser cumpridos os dados, há situações que podem ser, há limites que podem ser ultrapassados, mas quais são esses limites? Se de facto na redação final devem estar contemplados esses limites e já agora quais são os limites que considera a Comissão Nacional que devem estar contemplados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sou deputada Helena Pinto e agradeço também a outros deputados que queiram usar a palavra. Se inscrevam, por favor. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Isabel Cruz e a doutora Ana Martins, peço desculpa, não anotei. Sejam bem-vindas à comissão. Eu penso que já estamos todos de acordo qual é o centro do problema neste projeto de lei, não é? Portanto, de facto, nós, como sabemos, a lei da investigação clínica é uma lei muito recente, muito recente, e depois de facto estranhámos, o nosso grupo parlamentar estranhou estas alterações agora. E também já agora queria colocar uma questão de um ponto de vista um pouco mais geral. Tanto quanto nos é dado saber, e a doutora Isabel Cruz eventualmente saberá até melhor do que nós, está em preparação uma diretiva comunitária que diz respeito exatamente à questão das auditorias, aos estudos e aos ensaios clínicos. Portanto, essa diretiva comunitária provavelmente fará um enquadramento europeu, claro, como é óbvio, mas mais abrangente. E, inclusivamente, como a Sra. Referiu logo no início, será eventualmente também uma resposta às pressões da indústria farmacêutica americana. Portanto, não, isto para nos situarmos é neste contexto um pouco estamos. Portanto, eventualmente seria prudente esperar por esta diretiva para perceber o enquadramento. Essa é uma questão, assim, vamos lá, de caráter mais geral. No entanto, também do nosso ponto de vista, as questões colocam-se sobretudo aqui neste número 3 do artigo 9 e eventualmente noutros pontos. Para nós isto tem outro problema de fundo, porque consideramos considerámos na discussão da lei, na discussão anterior, que a questão de o conceito do consentimento informado não estava suficientemente densificado. Achamos que deveria-se ter ido um pouco mais longe na densificação deste conceito, para além de outras questões, que é nomeadamente as questões que se prendem com os menores que estão à guarda do Estado, que do nosso ponto de vista deveriam ter sido eliminados, pura e simplesmente, daqui. Portanto, esta era a nossa posição, vamos lá, em termos do enquadramento geral. Por isso, tendo em consideração estas reservas que já tínhamos, mais preocupados ficamos com uma determinada abertura. Agora, com as alterações propostas por PSD e por CDS, e nesse sentido a pergunta é, vai bater ao mesmo que as senhoras deputadas que me antecederam, é se com estas alterações ao número 3 ficarão acautelados suficientemente a questão da proteção dos dados, porque é isso que é o nosso centro, ou se será ainda necessário introduzir algumas alterações, mesmo que cirúrgicas, noutros pontos deste projeto de lei. E com isto termino, e gostaria também de pedir desculpa, mas eu provavelmente vou ter que me ausentar um bocadinho antes. No entanto, a doutora Cristina Andrade, que é a nossa assessora na área da saúde, ela ficará, registará tudo. Eu peço imensa desculpa, mas tenho um compromisso. Pode acontecer ter que sair antes. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária-Geral da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Cumprimento os meus colegas aqui presentes, senhores assessores e comunicação social. Eu queria começar por dizer aqui algumas considerações. Primeiro, nós temos em vigor a Diretiva 2005/28/CE, da Comissão de 8 de Abril, que foi acolhida no Decreto-Lei 102 de 2007, de 2 de Abril, que define todos os modos, todas as autorizações, o consentimento que tem que dar a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos diferentes momentos e, sobre a investigação e os estudos experimentais sobre medicamentos para uso humano, designadamente quanto à cedência de dados, quanto às inspeções a realizar. Este decreto-lei regula as inspeções internacionais, os procedimentos de inspeção, a harmonização de procedimentos, os procedimentos internos, os relatórios de inspeção, quem pode fazê-los, como pode fazê-los. Portanto, eu queria começar por dizer isto. A segunda questão é que a única entidade que não tinha competência para aceder aos estudos experimentais era a entidade reguladora de saúde. E o número 4 clarifica exatamente, porque todos os serviços de inspeção do Infarmed, bem como os peritos, estão previstos no artigo 25, número 23, número 5, na alínea C e no artigo 24. Portanto, todas as pessoas que podem aceder aos ensaios clínicos. Está cá previsto, aqui, no 102 de 2007. E as entidades reguladoras não. Portanto, o número 4 só vem dar competência à entidade reguladora que não tinha esta competência. Depois, quanto à garantia da confidencialidade, ela está contida no número 5 do artigo 9. Os profissionais que acedem aos dados pessoais, sejam eles quais forem, nos termos dos números anteriores, devem garantir a confidencialidade da informação pessoal dos participantes no estudo clínico. Mas os estudos clínicos correm não sobre o nome do participante, mas sobre um número de participante.
O PID.
Portanto, ouçam, este nomeadamente, se calhar, faça aquilo que quiseram dizer, que era para a entidade reguladora de saúde, se calhar não faz sentido. E tira-se nomeadamente porque todos os outros que têm acesso e o modo como podem aceder já estão previstos na lei. Eu acredito que a nova diretiva possa trazer algumas alterações, mas não é para complicar, meus senhores, longe disso, porque este controle é muito apertado e a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem intervenções em diversos momentos dos processos. Portanto, eu não tenho nenhuma questão a colocar, Senhora Secretária-Geral, e agradeço de qualquer modo a presença da senhora e a disponibilidade, assim como o grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor, agradeço só que faça um silêncio para podermos ouvir o Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Doutoras Isabel Cruz e Ana Martins. Muito obrigado por aqui terem vindo a esta casa, prestar os esclarecimentos que a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP foram já aqui colocados. Todos nós ocupamos com os dados pessoais. Eu peço desculpa, obviamente, por ter chegado atrasado atraso pelo qual me penitencio. No entanto, espero que, não sei se isto estará previsto ou não, mas desde já o solicito, que essas preocupações hoje aqui aduzidas, mesmo em forma de resposta aos grupos parlamentares, possam fazer chegar para melhor ponderação neste processo legislativo. No entanto, na esteira do que disse a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, que secundo nas suas posições, parece-nos que o equilíbrio existe, a ponderação também, mas, obviamente, tudo sempre sem prejuízo de escutarmos quem melhor de direito, no caso concreto a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para podermos, se considerarmos justificado, fazer alguma alteração. Muito obrigado por terem vindo.
Obrigada, Doutora Isabel. Eu lembro só aos senhoras e os senhores deputados que a discussão e a votação está marcada para dia 27. Portanto, temos que nos organizar no sentido de até 27 temos as dúvidas todas esclarecidas. Faz favor, Doutora.
Muito obrigada. Tentando responder pela ordem que as questões foram colocadas.
Não precisa de o fazer.
Não, pode fazer uma junção. Geral. Pronto. Eu gostaria aqui de esclarecer um ponto, e que é o seguinte, que é uma matéria que nós vimos reiteradamente a esclarecer com muitas entidades. Quando a Comissão Nacional de Proteção de Dados levanta questões relativamente ao acesso a dados, não é aos dados dos ensaios. Comissão Nacional de Proteção de Dados, a partir do momento que os dados do ensaio, que os nomes dos participantes estejam codificados e que não seja possível à pessoa que está a ler verificar quem é aquela pessoa, a CNPD... Vou usar o termo, não sabe nem quer saber, não é, está salvaguardado, não quer saber, achamos muito bem que se faça, não temos problemas absolutamente nenhum. Onde está o problema da Comissão Nacional de Proteção de Dados é quando se diz que querem aceder aos chamados dados-fonte. E os dados-fonte são os processos clínicos das pessoas. E é aí que se levantam os nossos problemas. Como digo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem reservas relativamente ao acesso de representantes dos promotores aos chamados processos clínicos, dados-fontes, chamemos-lhe aquilo que quisermos, àqueles que permitem identificar as pessoas. Esses são os problemas que se nos colocam. Entendemos e percebemos que há situações em que tais acessos são necessários. Entendemos que sempre que justificado, naturalmente, é uma questão de proporcionalidade no acesso e não há mais do que isso, e com certeza é lógico. Entendemos também, e tivemos essa posição conjunta com a SEIC, com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, que os monitores, num futuro que não há de ser longínquo, na medida em que todos os processos clínicos estão informatizados, já não necessitará de saber quem são os nomes das pessoas. Porque ao aceder aos dados informatizados, faz-se um query à base de dados, tira-se a identificação das pessoas e acedem a tudo. E, portanto, nas autorizações que a Comissão emite, diz, nesta fase transitória até à total informatização do processo clínico, admite-se que o monitor tenha que aceder, na estrita medida do necessário, aos processos clínicos. Quando veio uma nova figura, que é os auditores acederem, e os auditores é um universo muito grande de auditores, e percebe-se também que sim, e não temos nenhum problema quando não estão em causa dados pessoais. Se o monitor quiser aceder à calibragem dos aparelhos, não está em causa proteção de dados e, portanto, quando a Comissão diz que o auditor não pode aceder, não é isso, não pode aceder aos dados-fontes, não pode aceder aos dados pessoais, à identificação das pessoas. Este esclarecimento que eu queria fazer para se perceber a posição da Comissão. E é aí que, quando depois, no consentimento que a Comissão analisa pontualmente, ponto por ponto, que é dado para cada ensaio clínico, quando se diz... autorizo, quando o texto que está escrito e pré-definido e é assinado, diz, autorizo aos representantes do promotor e aos auditores o acesso a quaisquer dados, a Comissão diz não, não pode ser a quaisquer dados, temos que balizar ali naqueles. E, portanto, acho que estamos todos de acordo, é uma questão de terminologia, é uma questão de melhor clarificação de toda esta matéria, sem prejuízo, como digo, de poder haver necessidade de acesso aos dados-fonte. Não excluo que possa haver necessidade de acesso aos dados pessoais, exatamente naquelas situações extremas que já expliquei, da invenção de participantes, na eventualidade de ter havido qualquer... Não seguimento de todo o protocolo, por exemplo, na escolha dos participantes, não é? E de ser necessário ao auditor e ao monitor acederem a esses dados para essas situações poderão ser tratadas e sempre poderão ser tratadas por critério de proporcionalidade justificadas, e a Comissão tinha poderes para autorizar nesse sentido. Se estiver definido legalmente, melhor ainda, tudo aquilo que não ficar dependente da Comissão, a Comissão agradece, e se estiver legalmente definido, ótimo. Quais são as questões que se nos levantam? Como digo, o tal dito nomeadamente não era para as entidades reguladoras, mas sim para o auditor e monitor, porque nos parece que ele se refere aos representantes do promotor, nomeadamente auditor e promotor, e a mim parece-nos que deve, parece-nos à Comissão que deve ficar específico ao monitor e ao auditor, não é? E, questão fundamental, quando o auditor e o monitor tiverem acesso a dados pessoais, que os possam ter, que esteja estabelecido na lei, que não os poderão transmitir ao promotor. Essas são as regras básicas, e tirando essas regras, nada mais há a cautelar. Acho que o resto é uma questão de confusão até naquilo que a Comissão autoriza e naquilo que a Comissão diz. Quando se diz que não pode aceder, não é aos dados do ensaio. Com certeza que pode e deve, e deve fazer a melhor fiscalização possível dos ensaios. Não deve aceder aos dados que permitem identificar as pessoas.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu pergunto aos senhores e aos senhores deputados se estão esclarecidas as dúvidas, se posso libertar a senhora secretária-geral, que também tem outro encontro daqui a 10 minutos.
Sala 2.
Penso que sim. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada.
E estamos sempre disponíveis para receber contributos, dúvidas, etc. Obrigadíssima. Até à próxima. Senhoras e senhores deputados, eu, antes de terminar a reunião, peço-vos desculpa, mas recebi uma carta do vice-presidente Guilherme Silva, que se prende com uma deslocação à cimeira dos governos luso-espanhola. Eu tinha agendado para a próxima reunião, mas recebi uma indicação que não pode esperar até à próxima quarta-feira, que é a seguinte: nós temos que indicar dois deputados da Comissão para participar nesta cimeira, que se vai realizar a 22 de junho em Madrid. A Comissão já esteve presente em outras cimeiras que se realizaram, nomeadamente em Zamora, Porto, Madrid e Vidago, ano passado. Mas que eu agradecia que os senhores deputados me indicassem quais os senhores deputados que têm interesse em participar nesta conferência. Temos a limitação de 2. Se por acaso forem mais que 2, então eu terei que fazer aquela regra que são 2 deputados dos partidos mais representativos, mas pode ser que nenhum dos deputados dos grandes partidos tenha interesse e, portanto, neste momento agradecia que me indicassem quais os seus deputados que estão interessados em participar. É no dia... por acaso não é 22 de junho? Ah, é 22 de junho, é. Mas eu não estou bem a perceber. No próximo dia 22 de junho irá realizar-se, e depois diz no segundo, seguindo o modelo tal, 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 autorizou a deslocação a Madrid nos próximos dias 8 e 9 de uma delegação. Pois 8 e 9, mas o primeiro parágrafo começa no próximo dia 22 de junho irá realizar-se em Madrid. Ora bem, precisamos, eu penso que até pela pressa será o dia 8 e 9 de junho. Mas eu gostava que pedisse aqui uma informação sobre se isto é alguma reunião preparatória para dia 22, é capaz de ser isso. Pronto. Pode. E até lhe agradeço.
Sra. Presidente, se pudesse fazer o favor de enviar o programa. Não há programa? É só Cimeira Luz ao Espanhol, 8 e 9?
Não temos programa e no ano passado, por exemplo, o programa veio em cima da hora, porque o programa não depende da Assembleia da República, mas sim de... Foi o que me disse na altura o vice-presidente Guilherme Silva.
O PSD, de qualquer modo, o PSD vai indicar um deputado.
Muito bem.
Muito obrigado.
Pronto, então penso que estão esgotadas as hipóteses de outros grupos parlamentares. Eu só posso acrescentar o seguinte: este ano os temas a debater na reunião são as interligações energéticas, luta contra o desemprego juvenil, cooperação policial e proteção civil e saúde. Cimeira dos governos luso-espanhola. pelo menos esta, eu vou pedir ao vice-presidente Guilherme Silva se nos manda alguns dados que tenha, mas eu sinceramente penso que neste momento ainda não têm. Já o ano passado foi a mesma coisa, foi tudo muito à última da hora, porque depende dos organizadores. Então eu agradecia que o PS e o PSD indicassem deputado para nós indicarmos quanto mais rápido possível. Obrigada. E está terminada a nossa reunião.